Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o assunto que me traz à tribuna nesta tarde de hoje é um assunto que eu já venho debatendo por todo o decorrer desse ano, lá na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto do qual sou relator, que trata sobre a questão da obrigatoriedade do imposto sindical. Essa é uma luta que eu fiz questão de deixar bem claro, já tive lá grandes embates lá com o senador Paim, respeito a posição dele, mas o senador Ivo Cassol também tem me ajudado muito nessa discussão. E muitos senadores aqui entendem, têm o mesmo entendimento que eu tenho. Mas o que me pegou de surpresa foi essa notícia do dia 17. O Ministério do Trabalho e o governo que eu defendo aqui, senador Flecha. Ministério do Trabalho determina que servidor público também terá imposto sindical. Ora, esse imposto hoje, ele é cobrado, é pago pelos trabalhadores da iniciativa privada, regidos pela CLT, que eu já acho um absurdo. Não tenho nada contra o imposto. Se o trabalhador quiser até dar o salário dele todo para as centrais sindicais, para os sindicatos, não tem nenhum problema. Agora, eu sou contra, senador Romário, é obrigatoriedade. Ninguém é obrigado, nenhum servidor, nenhum trabalhador é obrigado. Agora, quando o governo vem e é conivente com essa situação, senador Zé Medeiros, aí me deixa preocupado. Se o governador quer fazer média, e eu não quero acreditar que essa bondade do governo seja para amolecer o coração das centrais para um debate que nós vamos ter aqui, que é a reforma da Previdência. Porque não justifica. Como é que o servidor público, os servidores federais, os servidores estaduais e os servidores municipais, eles não são obrigados a recolher. Mas agora o ministro do Trabalho determinou, até porque ele não tem poderes para fazer isso. Quem tem poder é essa casa aqui. É o Congresso é que tem o poder de legislar, senador Paim, de criar tributos, tirar tributos. O ministro não tem esse poder. E aqui está aqui, o governo está arrumando uma confusão. Aqui tem alguns pronunciamentos de alguns sindicatos. Está aqui a matéria que eu peguei do Correio Brasiliense. Todos os servidores e empregados públicos do país vão ter que começar a pagar a contribuição sindical obrigatória, conhecido como imposto sindical, por determinação do Ministério do Trabalho, que publicou ontem no Diário Oficial da União a instrução normativa. Ele fez uma instrução normativa autorizando o recolhimento pelos órgãos federais, estaduais e municipais, que desde 1988, quando o funcionalismo ganhou o direito e a filiação sindical, nunca houve desconto. Apenas os empregados da iniciativa privada, todo ano, no mês de março, tem um dia de salário a menos no seu contra-cheque. Que os servidores da iniciativa privada iriam ter esse desconto, nós já estávamos esperando. E é por isso que nós estamos lutando para aprovar o projeto aqui, que não seja obrigado. Agora, quando o governo cria uma instrução normativa querendo tirar mais dinheiro do trabalhador, querendo obrigar aos servidores a pagar esse imposto sindical. Aqui estima-se que, aqui pela reportagem aqui, é em torno de 160 milhões vão para os cofres dessas centrais sindicais. Eu tenho debatido, tenho pago um preço muito, muito, muito alto por isso, por ter tido a coragem de fazer esse enfrentamento. Eu vou conversar com alguns colegas parlamentares, muitos dizem, Petecão, tu está ficando doido. Como é que tu vai enfrentar as centrais sindicais e sindicatos? Não, não tenho nada contra as centrais. Eu tenho contra a obrigatoriedade do imposto sindical. Eu acho que nenhum cidadão, nenhum trabalhador tem que ser obrigado. Até porque se o sindicato que ele é filiado, a central que ele é filiado, se ela lhe prestar um bom serviço, você vai ter o prazer de pagar, você vai ter o prazer de contribuir, presidente. Não é você ser obrigado. Então, a minha assessoria está preparando um projeto de decreto legislativo que nós vamos aprovar aqui, se Deus quiser, porque nós não aceitamos essa decisão do governo. O governo está muito bonzinho. O governo está muito bonzinho com as centrais. Isso me preocupa. Ora, se o governo tem interesse em ajudar os sindicatos, ajudar as centrais, que ele crie aí mecanismo, que ele doe recursos, mas não fazer festa com o dinheiro do servidor público. Ora, todos nós sabemos que nós estamos vivendo aí um ano de muita dificuldade, de muito aperto, e não se justifica de forma alguma que nós, deputado Zé Medeiros, possamos concordar com a situação. É o governo que eu defendo? É o governo que eu defendo. Mas não tem nenhum problema. Eu tenho certeza que a maioria dos parlamentares dessa casa vão estar junto com a nossa proposta, com esse projeto de decreto legislativo, coibindo esse absurdo que o ministro, o Ministério do Trabalho está propondo. Eu concedo uma parte ao novo senador Zé Medeiros.
Senador Petecão, meus parabéns primeiro pelo seu projeto e pela sua defesa em face desse desatino. Eu vou dizer desatino, porque nós já temos um funcionalismo público, uma classe trabalhadora que não tem lá o seu poder de compra muito preservado diante do que acontece na economia. E aí cada vez mais vem esses puxadinhos. E tem muita gente de boa fé no sistema sindical, isso é uma verdade. Mas que tem de vagabundo nesse meio uma coisa de louco. Existem uns sindicatos mandrakes criados aí, eles pagavam, teve uma época aí que a boataria aqui era de que era 1,5 milhão que pagavam por uma carta sindical. Nada foi investigado, mas o certo é que esses sindicatos estão aí tungando os trabalhadores. E essa notícia que Vossa Excelência traz agora ela é extremamente preocupante. Isso não é incumbência do Ministério do Trabalho e eu não sei de onde saiu a ideia de passar imposto sindical. Esse imposto sindical tem que ser como Vossa Excelência colocou no seu projeto. Ele tem que ser que nem o dízimo nas igrejas, por livre e espontânea vontade. Então, o sujeito cria uma central lá, um sindicato qualquer, e aí vai nadar nos milhões. Sem falar do efeito colateral que isso dá, senador Flecha. As vidraças da esplanada do Ministério aqui estão quase todas quebradas, boa parte de gente ligada a alguns sindicatos. Não quer criminalizar a atuação dos sindicatos. Agora, ela tem que ser espontânea, não pode ser um curral onde cada um pega um bocado de coitado, onde você pega um dia de serviço de um servente de pedreiro e manda aí para o sujeito ficar passeando de avião para cima e para baixo. Muito obrigado, senhor.
E senador Zé Medeiros, eu lhe agradeço a sua parte. E o Ministério do Trabalho, ele não tem poderes para criar uma instrução normativa criando tributos. Ele não tem poder para isso. Essa casa tem. É por isso que nós não aceitamos e nem vamos aceitar esse absurdo.
Isso foi o ministro?
O ministro do Trabalho. Está aqui. Ele criou uma instrução normativa, número 1, que foi publicada no dia 17, e isso vai prejudicar centenas e milhares de trabalhadores, tanto da esfera federal, estadual como municipal. Porque hoje esse imposto é pago... Esse imposto é pago
pelos trabalhadores. Esse ministro é da onde? É do PT, senador?
Não, eu não sei se ele é do PT, eu não quero saber de que partido ele é. Eu quero saber que ele não tem as prerrogativas de estar criando impostos. Impostos, quem tem é esta casa, é o Congresso. Hoje, quem paga esse imposto são os trabalhadores da iniciativa privada, que são regidos pela CLT. Agora, quando abre esse precedente de querer cobrar também esse imposto dos servidores públicos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, nós não concordamos, já estamos entrando com um projeto de decreto legislativo que iremos apresentar no plenário desta casa para derrubar essa instrução normativa que é apresentada aqui pelo Ministério do Trabalho. Fica aqui meu repúdio, a minha indignação, não concordo com isso, não aceito isso, não é porque defendo aqui o governo Temer, e eu não sei nem se o presidente Temer está a par disso. Agora, eu não quero acreditar que essa bondade do governo seja para esfriar o coração das centrais sindicais. O montante aqui, a matéria aqui, poderá ser recolhido mais de 160 milhões de reais para o cofre das centrais sindicais. Isso é muito dinheiro, gente. Isso é muito dinheiro para tirar do bolso do trabalhador. Então fica aqui o nosso repúdio, nós não aceitamos, nós não concordamos e vamos tomar as medidas necessárias, os instrumentos que esta casa tem para tentar derrubar essa decisão. Um outro assunto que eu trago aqui, presidente, para finalizar, eu inclusive abordei esse assunto ontem lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, quando a sabatina do ministro do Supremo, Alexandre Moraes. Estou preocupado porque desde quinta-feira, dia 16, nós estamos com um problema lá na fronteira do meu estado. Acabei de receber mais um telefonema do vereador do meu partido, do vereador Alcione. Os vereadores estão me ligando, a população está me ligando preocupada, a situação tem se acirrado. Eu coloquei já... Entrei em contato com o Itamaraty, a assessoria parlamentar do Itamaraty esteve no meu gabinete, pedi que comunicasse ao ministro José Serra que a situação está se agravando. Hoje os bolivianos tentaram negociar, desobstruir a passagem ali na fronteira. A nossa fronteira é dividida por uma ponte. No município de Epitaciolândia, eles estão desde quinta-feira. E os caminhões de combustível que abastecem a Bolívia ali, o nosso país vizinho, não estão podendo passar. Automaticamente já faltou alguns produtos lá na Bolívia. E os bolivianos radicalizaram e também proibiram que os alunos, nossos alunos brasileiros, deputado senador Zé Medeiros, brasileiros não estão podendo mais chegar até as suas universidades, aqueles que fazem curso lá em território boliviano. Então, a tendência, eu não quero acreditar que nenhuma autoridade brasileira tenha conhecimento dessa situação, porque os bolivianos vieram em território brasileiro, sequestraram um cidadão brasileiro sobre acusação que ele teria cometido um delito em território boliviano. Eu não quero entrar nesse mérito, nem quero defender o cidadão, até porque nós temos justiça no Brasil, a nossa justiça é que vai julgar, é que vai dizer se ele cometeu ou não cometeu. Quem sou eu para dizer? Agora, abre um precedente muito perigoso. No momento que a polícia boliviana adentra o território brasileiro, adentra o território acriano e sequestra um brasileiro, hoje está sequestrando um cidadão que, segundo eles, cometeu um delito. Amanhã pode estar lá entrando e sequestrando um cidadão de bem, uma pessoa de bem. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então, eu estou muito preocupado com a situação. A nossa relação com a Bolívia hoje, nós não podemos negar, é uma relação muito ruim. O governo brasileiro tem que avisar para o governo boliviano, o governo Evo Morales, que o governo que está no Brasil é um outro governo. Não era aquele governo que compactuava com tudo o que acontecia lá na Bolívia, o governo aqui sempre dizia amém. O governo boliviano tomou a nossa Petrobras, o governo brasileiro não fez nada. Centenas e milhares de carros são roubados no Brasil, senador Romário, e cruza a fronteira ali, e cruzou a fronteira, esses carros são legalizados. É uma insegurança total. Nós sabemos da relação que tem lá os bolivianos com esse pessoal que, ligado a tráfico. A Bolívia e o Peru são os maiores fornecedores de droga do mundo. E é eles que empurram essa droga dentro do nosso país. E isso, nós não podemos conviver com essa situação. Isso tem um preço muito caro para a nossa sociedade. Então, eu, mais uma vez aqui, quero expressar, o vereador me ligava hoje e dizia, mais de 40 carretas de combustível. Mais de 40 carretas de combustível ali dentro da cidade. Isso é uma bomba relógio. Isso é um perigo. Porque se passar um mau elemento ali, tocar um fogo numa carreta daquela, Pitaçolândia tem uma população de 17 mil habitantes. Brasileia, que é um município colado, tem 21 mil. Se Deus o livre, aquelas carretas ali pegarem fogo, vai ser uma catástrofe. Vai morrer muita gente inocente. Então, estou chamando aqui mais uma vez a atenção das autoridades brasileiras para que possam sentar com as autoridades bolivianas, negociar e chegar a uma conclusão. Nós não podemos estar fazendo que não está acontecendo nada. A população lá do município de Pitaçolândia está em pânico, está em desespero. Fecharam a ponte, aí lá em cima da ponte tem uma fogueira, né, os manifestantes tocando fogo em pneus, em madeira, e aqui dezenas de carretas carregadas de combustível. Isso aí é um perigo. Deus o livre que não aconteça nada. Eu quero é que não aconteça nada. Mas desde ontem eu pedi para o ministro, para ele colocar a posição dele. Ministro, qual é a sua posição a respeito da situação? Ele disse, nenhuma autoridade boliviana pode adentrar o nosso país. Nós temos a nossa soberania, a soberania nacional. Isso é um absurdo o que está acontecendo ali na sua fronteira. E o que mais me entristece é que vai fazer exatamente uma semana. Foi quinta-feira passada e até hoje não foi tomada nenhuma providência. Hoje, os bolivianos radicalizaram, o cônsul boliviano esteve lá na manifestação pedindo que lá as pessoas que estão lá se manifestando, abrisse a passagem para que os caminhões com combustível passassem, porque começa a faltar alguns produtos na Bolívia, mas os manifestantes radicalizaram e aí a Bolívia também radicalizou. Não entra ninguém em território boliviano. Então, essa é uma situação muito complicada. Eu sempre tenho dito que nós sempre tivemos uma relação muito boa, uma relação de respeito com o povo boliviano, mas desde que entrou esse governo Evo lá, a situação piorou e muito. Então, fica aqui o meu repúdio. E o governo brasileiro tem que urgentemente fazer uma ação lá na fronteira e dizer para o governo boliviano, ó, mudou o governo, agora não é mais o governo do PT, não. Agora tem um governo novo no Brasil. Nós não vamos mais concordar com isso, com isso e com isso e com isso. Algumas situações que não dá para admitir. Ou será que é só nós que moramos no ar que sabemos do que acontece ali em território boliviano? É só nós que temos essas informações? Será que a Polícia Federal não tem essas informações? Será que o governo brasileiro não detém essas informações? Então, presidente, eu lhe agradeço aí o tempo generoso. Fica aqui o meu repúdio por esse tema que abordei aqui primeiramente, sobre essa situação do Ministério do Trabalho, que, mais uma vez, sem estar ouvindo a população, aqui tem vários sindicatos que estão se manifestando contra essa decisão do governo federal, porque não aceitam. Como é que você vai tirar dinheiro de servidor numa crise dessa que nós estamos passando? É um dia de serviço, é um dia de trabalho, e vai ser agora em março. No contra-chequezinho lá do servidor, vai descontar um dia de trabalho. Eu tenho certeza que o presidente Michel Temer não tem conhecimento dessa decisão. Obrigado, presidente.